Nós queremos trazer da profundez dos nossos corações a honra e a gratidão ao nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas em todos nós, e nós podemos somente falar das coisas de Deus e somente podemos relatar se de fato vivenciamos algo. E assim também é conosco. Nós podemos relatar das coisas que vivenciamos com Ele e podemos dizer, ó, quão precioso é saber, Jesus Cristo, Ele é meu. Sim, quem pode dizer isso? Ele é meu Jesus. Quem pode dizer isso da profundeza do seu coração? Já temos que ter tido uma profunda vivência, se não podemos sequer falar dessa forma. Você sabe o que as pessoas dizem hoje? Elas zombam e dão risada do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mas para nós Ele tem valor, se tornou precioso. Nós vivenciamos o Seu poder divino, nós vivenciamos que Ele está aí, que Ele não está morto, mas que Ele ressuscitou. E que nós somos o seu povo, Ele se revelou a nós. Nós somos tão gratos, e eu creio que também nessa tarde nós temos um motivo para lhe trazer a honra e a gratidão. Talvez eu deseje ler uma breve palavra de Salmo, do Salmo 103. Aqui diz Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Talvez somente até aqui, essa preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu creio, preciosos irmãos e irmãs, também nós temos motivo para glorificar e louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez em nós, que Ele perdoou os nossos pecados, que nos libertou, nos redimiu de todo o mal, para podermos ser filhos de Deus. E por isso temos alegria em nós. Ela está em nós ou não está? Sim. Isso podemos dizer com um amém alegre. Talvez pareça estranho as pessoas se ouvirem isso, mas há pessoas as quais os pecados foram perdoados e sabem do que foram libertos. E eu creio, eu também posso dizer, e todos que estamos aqui, o Senhor nos libertou, Ele nos trouxe da morte para a vida. Isso é o mais importante, preciosos irmãos e irmãs. Como vimos hoje de manhã, quando esse apóstolo disse, eu não morro, mas eu digo, eu vou lá para o outro lado, para ver aquilo que crie. E esta é a nossa fé. Nós somente vamos para o outro lado, para ver aquilo que cremos aqui. E lá, nós entraremos na vida eterna. Louvor e gratidão seja o nosso Deus. Vamos agora nos levantar e, de fato, lhe agradecer e glorificar e trazer-lhe a honra. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos que podemos estar novamente aqui, Senhor. Senhor, é tão maravilhoso que podemos vir repetidamente e Tu nos alimentas novamente, Senhor. Também nessa hora, nós pedimos que Tu nos abençoe, Senhor. E Tu já nos abençoaste. Possa nos abençoar adiante, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por Tua santa e preciosa palavra e te damos a glória, Senhor, por tudo aquilo que Tu fizeste em nós. Sim, Senhor, as nossas almas devem Te louvar e glorificar e honrar o Teu maravilhoso nome, porque Tu nos libertaste da perdição e nos escreveste no livro da vida para o tempo e para a eternidade. Aleluia ao Teu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça, que nós repetidamente, de novo, podemos vivenciar. Nós certamente já sentimos a presença de Deus. Nós estamos alegres por Jesus viver e que Ele nos ter vivificado. E quem experimentou isso em sua vida, nele se cumpre a palavra do Senhor. Se estes se calarem, então as pedras gritarão. Se os redimidos do Senhor não trouxerem um louvor e uma gratidão, quem deve fazer então? Nós somos gratos por cada oportunidade que temos de chegarmos debaixo do eco da palavra. Para mim, alguns pensamentos me vieram ao ler a palavra introdução, me chamaram a atenção. Isso está em referência a Lucas 2 e Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 19. Eu desejo primeiramente ler de capítulo 5 do Apocalipse, qual seja a partir do versículo 5, Apocalipse capítulo 5, ou talvez leiamos a partir do versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Na abertura do livro com sete selos, os 24 anciãos e os quatro seres viventes, eles foram que já puderam representativamente cantar esse hino por todos os redimidos de todos os povos, línguas e nações. Posteriormente, em Apocalipse 19, e esse foi o texto de hoje de manhã, das bodas, aqui está no versículo 1 e também no versículo 6. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao Senhor, nosso Deus. E então, versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Para mim, se trata aqui principalmente desse louvor que sempre aconteceu quando Deus deixou acontecer algo especial, e meus pensamentos voltam para o tempo, ao momento, quando o anúncio do nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra foi feito. Está aqui em Lucas 2, a partir do versículo 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiverem grande temor. Vocês todos conhecem essa história, que todos os anos, repetidamente, é lida em todos os lugares onde se vai para ouvir a palavra de Deus. Mas quando o anúncio do anjo tinha passado, então todo o coral celestial entrou no louvor. Não bastou que o anúncio fosse feito, então todos cantaram juntos. E, de fato, alguns dias atrás já me chamou a atenção que aos pastores se passou de forma parecida quando foram a Belém e tiveram que testificar. Nós encontramos tudo assim como nos foi dito. E então está aqui em Lucas 2, no capítulo 20, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Não somente os corais celestiais estavam louvando e glorificando a Deus, quando aqueles que haviam ouvido a mensagem e tinham ido para ver o que Deus havia feito, quando eles constataram: aqui está 100% cumprido o que nos foi dito, então eles também abriram o próprio coral e cantaram e louvaram e entraram junto nesse louvor a Deus. O que nós queremos dizer, nós todos, em relação a isso? Nós tivemos um anúncio tão poderoso do nosso Deus no nosso tempo. Nós ouvimos palavra de anjo, palavra de Deus, palavra de profeta. Ouvimos tudo o que Deus sequer nos quis deixar ouvir nesse tempo. Mas quando virá o louvor a partir de nós? Somente então, quando de repente reconhecermos que isso tudo está 100% como nos foi dito, então não nos resta mais nada a não ser entoar juntamente no louvor daqueles que foram agraciados por Deus e têm parte no seu agir aqui na Terra. Da mesma forma, nós vemos aqui no Apocalipse, quando o livro foi tirado da mão daquele que estava sentado no trono, já houve uma movimentação no céu. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e aqui está, eles estavam cantando um novo cântico. E então, posteriormente, quando a realização do mistério de Deus e tudo aquilo, o que estava no livro misterioso contido nesse livro, quando isso acontece, então nós todos entoamos juntos que tivemos parte naquilo que Deus fez. Vocês percebem do que se trata? Eu não quero dizer é um paralelo, mas é uma comparação maravilhosa. Aqui o anúncio daquilo que Deus, desde o princípio, tinha intentado com a humanidade, ou seja, a redenção através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá, o louvor dos corais celestiais, dos exércitos celestiais, e depois o entrar no louvor e glorificação daqueles que ouviram a mensagem divina por boca de anjos e foram lá e viram que, de fato, se realizou assim. Quando o livro da redenção foi tomado pelo Cordeiro, então começou o louvor e a glorificação no céu, porque se sabia agora a realização do plano de salvação do nosso Deus chegou perto, e eles todos começaram a louvar e glorificar. Posteriormente, todos os redimidos entoam juntamente nesse poderoso louvor. Sim, como será isso naquele dia, quando nós todos, do leste, do oeste, do sul e do norte, estivermos unidos lá com o Senhor e entrarmos nesse cântico de louvor do Cordeiro e elevarmos o nome do nosso Senhor, nosso Deus, que se revelou maravilhosamente em nós. Nós constatamos que todos que foram agraciados por Deus, eles vivenciaram o resultado do agir de Deus em suas vidas e que então surgiu um louvor de seus corações pelos seus lábios. Nós todos ouvimos do cântico de Maria e do louvor de Maria, conhecemos ele, mas o que aconteceu antes disso, nós ouvimos do cântico de louvor de Zacarias, que falou em palavras proféticas, nós vemos daquilo que Simeão tinha a dizer e daquilo que uma Ana tinha a relatar no templo. O que foram? Quem foram essas pessoas todas? Pessoas que foram visitadas pela graça de Deus. Pessoas que ouviram a palavra da promessa para o seu tempo e creram nela. Pessoas que as receberam a palavra de Deus em seus corações. Não foram pessoas especiais, exteriormente falando, mas eram especiais a partir do momento quando o Senhor se revelou a eles. E isso também nós dissemos. A partir do momento do anúncio, então apareceu luz celestial e a glória na profunda escura noite, porque está escrito, os pastores, eles estavam fazendo vigia na noite, lá no rebanho, e de repente, para eles, não era mais noite, porque o brilho da luz, da glória de Deus, já estava os iluminando. De repente, no meio da noite, estava a luz mais clara da glória de Deus, com aqueles que estavam ouvindo o anúncio divino. É diferente hoje? O povo que estava sentado em trevas viu uma luz clara. E nós nos alegramos sobre todos esses contextos e talvez pareça que nós às vezes nos portamos como crianças, mas nós somos filhos de Deus. E a Santa Escritura diz, se não fordes como as crianças, então não podereis entrar no reino de Deus. Que nós pudéssemos nos alegrar com uma íntima, com uma profunda alegria de coração, com uma alegria que transborda do Espírito Santo sobre aquilo o que Deus fez nesse tempo. Se os pastores sabiam cantar, isso nós não sabemos, mas nós sabemos que eles tinham ouvido o anúncio, eles tinham percebido o louvor e estava tudo calado neles até o ponto, eles devem ter pensado sobre todas as palavras e então eles foram lá, mas então quando eles viram que tudo estava 100% cumprido como lhes foi anunciado a partir do céu, então aconteceu com eles. Então, eles tiveram o seu próprio coral e eles foram na sua estrada alegres porque eles tiveram parte naquilo que Deus fez naquela época. Quando o cordeiro tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono, então algo aconteceu no céu. O louvor começou. Eles sabiam, o Senhor se eleva para trazer a sua obra à conclusão, para realizar aquilo o que ele tomou para fazer. Vocês sabem, para todos aqueles que já de antemão puderam ver o que Deus definiu no seu plano, foi a fé que lhes deixou saber o que ele havia tomado para fazer, isso ele realizará. Nada poderá mudar algo nisso ou impedir de alguma forma. Foi louvor aonde quer que seja que Deus fez algo. E vocês podem ler isso no Evangelho de Lucas. Lá não está somente escrito que o anjo falou a Maria ou a Zacarias. Posteriormente está escrito e em espírito ela expressou as seguintes palavras. E então começou, meu espírito regozija-se em Deus, meu Salvador, porque ele viu a inferioridade da sua serva e concedeu a salvação ao seu povo de Israel. E assim começou, ninguém precisou mais dizer a ela, irmã Maria, você também quer orar agora? Isso ninguém mais precisou dizer. Um louvor simplesmente saiu dela. A gratidão, ninguém precisava dizer a Zacarias, ouça aqui, se você viveu tal coisa com Deus, você não acha que você também deveria orar? Ninguém precisou falar isso para ele. Por quê? Se Deus nos é misericordioso e nos deixa ter parte no cumprimento da sua palavra, então acontece algo em nossos corações e o louvor de Deus, ele simplesmente transborda pelos nossos lábios. Nós ouvimos na palavra de introdução, não esqueça o que o Senhor fez de grandes coisas em ti. Às vezes nós esquecemos e nós cantamos no corinho, nós somos esquecidos e fracos, mas todas as vezes nós somos lembrados novamente nisto. De Zacarias está, e ele falou pelo Espírito Santo preenchido as palavras proféticas. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Não havia uma lamentação, não havia uma reclamação, havia revelação profética do Deus vivo no seu meio, e todos que tinham parte nisso, eles disseram ao Senhor, e aquilo que estava em seus corações, trouxeram-lhe por gratidão, pelas bênçãos, pela participação que tinham nisso. E então, no Apocalipse, isso é algo tão poderoso e maravilhoso. No capítulo 5, nós lemos daquilo, daquele que estava sentado no trono, do arco-íris sobre sua cabeça, e todos esses contextos, e posteriormente, da abertura dos sete selos. Se, já naquela época, quando a abertura foi mostrada, e então todo o céu teve parte nisso, e nós nos lembramos, antes dos sete selos terem sido abertos, algo parecido aconteceu, como naquela época, com os pastores lá no campo, a nuvem da glória de Deus desceu e os sete anjos estavam presentes e aconteceu o anúncio. O tempo de abrir os sete selos chegou. Isso significa para nós hoje, mais do que a qualquer tempo antes, porque sabemos que todo o céu está em movimento quando Deus faz algo. E o que Deus faz agora, isso acontece aqui na Terra. E sobre isso, nós somos tão gratos. Em nosso tempo, os selos foram abertos, os mistérios de Deus foram revelados. E todos que ouvem e veem não têm nada a fazer além de agradecer a Deus por sua graça e por aquilo que ele faz aos filhos dos homens. Lá estava Simeão no templo, e de repente ele vai e pega a criança Jesus em seus braços. Sequer sabemos se ele perguntou com educação, se ele disse, senhora, posso pedir desculpe, posso, ou como fazemos hoje assim? Não, a Santa Escritura relata simplesmente, movido, guiado pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele não se preocupou o que sacerdotes ou escribas estavam fazendo. Para ele se tratou de uma coisa do coração, porque a ele havia sido revelado pelo Espírito de Deus que ele veria o Cristo, e quando ele o viu, então aconteceu com ele. Ele o pegou em seus braços e ele louvou e glorificou a Deus. Eu não sei se ele pediu por autorização, se ele pôde dizer algo a isso. Antes ele puder perguntar algo, já estava ele dominado. E ele orou, movido pelo Espírito Santo, e disse, Senhor, ele tinha o Senhor nas mãos, porque está escrito, a vós hoje foi nascido Cristo, o Senhor, na cidade de Davi. E ele disse, Senhor, Agora tu deixas o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Os pastores, eles partiram em profunda paz e louvaram e glorificaram a Deus. Simeão louva e glorifica a Deus. Maria diz, meu espírito regozija-se em Deus, meu Salvador. E Zacarias, ele expressa aquilo que está acontecendo dentro dele, abre o seu coração e sua boca e jorra, então, palavras proféticas saem da sua boca que o Espírito havia ditado. E se vocês quiserem fazer o esforço, então vocês podem ler. Quase atrás de cada frase pode-se fazer, encontrar um paralelo na palavra profética do Antigo Testamento, daquilo o que também Zacarias e Marias e o que Simeão expressaram, o que foi o Espírito que esteve sobre os profetas veio sobre aqueles que naquele tempo viveram quando a palavra profética encontrou seu cumprimento. E então eles sabem que passagem eles têm que trazer e citar. Também ele não precisou dizer, manda-me aqui um homem que conhece a Bíblia, eu tenho que perguntar-lhe onde está essa passagem. Eles estavam já há muito tempo escrito em seus corações, porque assim Deus havia dito, eu colocarei a minha lei em seus corações, escreverei, e em seus pensamentos colocarei, e farei tais pessoas deles que caminham nos meus caminhos. Então nós chegamos a Apocalipse e já temos aqui uma visão curta daquilo que acontece na glória celestial e o que aconteceu lá e ainda acontecerá. Quando o Cordeiro tomou o livro para abrir os selos, antes já está escrito, venceu o leão da tribo de Judá para pegar o livro, para soltar os selos e para revelar aquilo o que está escrito. E quando isso foi anunciado, então, ao redor do trono, algo aconteceu. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, todos estavam dominados daquilo que estava acontecendo. O que será então, quando todos os santos e salvos naquele grande dia, lá na glória, estiverem reunidos? Está aqui tão maravilhosamente, e uma grande multidão, então ouvi um barulho como se soava como o regozijo de uma grande multidão. Foi algo poderoso e algo dominador. E quem eram esses redimidos? Esses eram pessoas que viveram aqui sobre a terra e que nos seus dias receberam a visitação da graça de Deus e tiveram parte naquilo que Deus fez. Não foram pessoas que somente tinham um desejo religioso de serem salvos no fim. Foram pessoas que, a partir da plenitude de Deus, eles tomaram graça acima de graça. Pessoas que ouviram a palavra de Deus e que tinham parte nisso e caminhavam nos caminhos de Deus até que entraram na glória. Nós sabemos que o Senhor, ele tem algo maravilhoso preparado aos seus e que a hora do seu retorno está muito próximo. Nós podemos exclamar uns aos outros, o Senhor vem em breve, e quem ouve, diga, vem, e quem tem ouvidos, ouça e beba da água da vida, de graça. Nós, nesse fim de semana, nós ouvimos de todas as coisas maravilhosas. O Senhor, Ele mesmo, Ele aceitou o seu povo. Ele chamou os seus para fora, porque eles lhe pertencem. Ele pagou o preço, como já ouvimos, e adiante lemos também. Ele, através do seu santo e precioso sangue, ele nos comprou para Deus, para que pudéssemos ser reis e sacerdotes ao nosso Deus. Ó, o sangue tão precioso para mim, canta um compositor de hinos. Sem o sangue do Cordeiro, não há perdão da culpa, não há perdão das coisas que em nossas vidas foram, mas, através do sangue do Cordeiro, tudo foi expiado e perdoado. Quem vê a Jesus na cruz pela fé, ele é salvo na mesma hora. Como aquele homem exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E já a resposta veio: hoje ainda tu estarás comigo no paraíso. Se hoje clamarmos ao Senhor, então hoje Ele nos responderá. Se hoje nós pedimos por perdão dos nossos pecados, então Ele dirá hoje: eu te digo, a tua culpa e teus pecados foram-te perdoados. Ele não diz: ah, você tem que ainda vir amanhã mais uma vez. Não, Ele fala a todos: que todos que vierem a mim, a estes eu não os expulsarei. Isso jamais aconteceu. Ele ajuda a todos e nos aceita quando chegamos a Ele. Aqui em Apocalipse 19, e essa foi a passagem de hoje de manhã, nós vemos aqueles que estavam tendo parte na boda do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, e de suas bocas entre eles havia um louvor que podia ser ouvido, como o bramido de muitas águas e como o rolar de grandes trovões. O que foi? Uma grande multidão diante do trono de Deus, que não podia fazer outra coisa a não ser uma vez e totalmente entrar nesse louvor sem qualquer impedimento e trazer a gratidão devida. Não havia mais lamentações e reclamações, tudo havia passado, como já ouvimos. O Senhor, Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e dirá: não choreis mais, tudo passou. Vocês venceram pelo poder do sangue e da palavra, do vosso testemunho. Essa grande multidão tem o privilégio de ver a glória de Deus. E também aqui está, ainda adiante, no versículo 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Nós sabemos, isto aqui já está dito em relação ao milênio, porque primeiramente se trata das bodas do Cordeiro, mas quando as bodas do Cordeiro tiverem passado, então nós viremos com o Rei de todos os reis e com o Senhor de todos os senhores sobre essa terra, para junto com Ele, aqui sobre a terra, festejar o reinado milenar. E assim, já nas bodas, foi dado o anúncio e exclamado: o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, Ele agora reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. No momento do nosso arrebatamento, a vitória do nosso Deus com a congregação chegou à perfeição, porque a obra completa do nosso Deus encontra então sua conclusão na coroação, nas bodas, na festa no qual todos tomarão parte, que creram a Jesus Cristo, o vivenciaram e se prepararam como sua noiva aqui na terra. Nós somos tão gratos ao Senhor que Ele, nesse tempo, pela graça, nos ajudou. Adiante está, porque a tua justiça se tornou revelada para nós, a sua justiça já se tornou revelada. O nosso Deus é justo em todo o seu agir, em todas as suas decisões, em todos os seus caminhos, em todas as suas ordenanças, em toda a sua palavra. É justo e é justo com cada um que se pode inclinar debaixo disso e vir pela graça e encontrar graça debaixo da face do nosso Deus. Nesse dia, nós todos queremos estar juntos. Uma gloriosa manhã, quando Jesus vier. E se nessa gloriosa manhã queremos vivenciar assim, que não fiquemos para trás, então o caminho de Deus já começa aqui, na reunião, quando Deus fala conosco e nos encontra conosco na sua palavra. Os pastores não disseram: ó Senhor, quando nós viermos à tua glória, então queremos te agradecer. E se houver oportunidade, no momento quando eles viram que se cumpriu o que lhes havia sido dito e relatado, aconteceu com eles. O Espírito de Deus tomou posse deles e não lhes restou nada além de louvar e glorificar ao Senhor. Aqueles que talvez ainda não sabem por que aqui nesse lugar o Senhor é tão louvado e glorificado, deixe-me vos dizer hoje, aqui estão sentadas pessoas que foram agraciadas por Deus e que, para que nesse tempo pudessem ouvir e ver a palavra profética que foi prometida para nós e viram que se cumpriu de fato, assim como o Senhor nosso Deus, desde o princípio, através de todos os profetas e apóstolos e através de boca de anjos, pela graça, havia falado. É assim ou não é? Quem a quer se maravilhar ainda? Ninguém. Que Deus, o Senhor, possa se revelar a cada um. E eu penso, se essas pessoas então se encontravam, sejam os pastores, seja Maria, ou Zacarias, ou Simeão, ou Ana, todos tinham somente um e o mesmo testemunho. O Senhor fez grandes coisas em nós. Nós ouvimos, nós vimos, nós vivenciamos. E nada além de gratidão veio dos nossos corações. E se agora nós passarmos por nossas fileiras e falemos: quem vivenciou a Deus? Então o coração vai bater mais rápido. Por quê? Porque é assim. E isto é o que nos liga a todos. Não uma ideia. Isso não pode subsistir. Nenhuma nova doutrina, ela fica velha rápido. Mas aquilo, o que Deus faz, isso vale eternamente. Assim, nós ouvimos em Eclesiastes, e assim é eternamente verdadeiro. As pessoas que na primeira vinda do Senhor tiveram parte naquilo que Deus fez naquela época, eles tinham louvor em seus corações e em suas bocas. Da mesma forma, nós, nesse tempo, reconhecemos o que Deus faz agora, de acordo com a sua palavra. O que podemos impedir nisso? Até quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém e a multidão, de repente, começou a cantar: Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor. Isso foi para muitos incompreensível. O mestre deveria ser pedido que se calassem. Já está escrito na palavra dos Salmos: da boca de crianças e bebês eu preparei o louvor para mim e lavei o louvor naquele dia. O que foi? as pessoas viram, aqui se cumpre a palavra de Deus, e elas tinham parte naquilo que o Senhor fez naquela época. Onde o Senhor ia, onde ele estava, do seu nascimento até a sua ascensão, da sua ascensão até o seu retorno, a pessoa sobre a terra que foram agraciadas por Deus e que tem parte naquilo que ele está fazendo de acordo com a sua palavra aqui sobre a terra. Bem-aventurados e santos são todos que são convidados para as bodas do Cordeiro e que foram encontrados dignos, serão encontrados dignos naquele dia de estarem com o Senhor na glória. Que a palavra de Deus possa ser abençoada em todos nós, que Ele possa nos deixar claro novamente que no nosso coração haja uma oração, um louvor e uma adoração quando a palavra se tornou viva dentro de nós e quando nós vemos cumprida pelos nossos olhos. E eu penso, nós todos podemos dizer, Deus nos concedeu a graça para ouvir sua palavra prometida. Nós viemos ao lugar onde a sua santa e preciosa palavra é proclamada. E nós reconhecemos, sequer a metade nos havia sido dito para nós em relação àquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas aquilo que nos foi dito estava certo, e nós vimos e ouvimos, e podemos testificar que o nosso Deus vive, e que nesse tempo as promessas da sua palavra se cumpre no meio do seu povo pela graça. Que Ele possa nos abençoar a todos e estar com todos nós. Amém. Nós te agradecemos, nós glorificamos o teu maravilhoso nome, porque todos os nossos corações estão movidos, as nossas bocas louvam, porque transbordam de louvor e gratidão. Tu fizestes maravilhosas coisas, tu nos visitastes com misericórdia. Santo é o teu nome, santo é a tua palavra, e santo é todo o teu agir no meio do teu povo, aqui sobre a terra. No meio das trevas brilhou uma clara luz, a luz da glória de Deus diante da face de Jesus Cristo. Nós te glorificamos e nós te agradecemos. Nós te gloriamos. Aleluia. Grande e maravilhoso são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Deus. Tu, Rei dos povos, aleluia. Altamente soberano acima de todos os céus, e mesmo assim, tu te inclinaste sobre essa terra. Glória aqui a Jesus, glória somente a Jesus, aleluia. Maravilhoso e glorioso és tu, Rei de todos os reis. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, que a tua glória seja multiplicada aqui na terra, ó Deus. Glória e gratidão e honra seja a ti, ao leão da tribo de Judá, à brilhante estrela da manhã, ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória e gratidão e honra agora e em toda a eternidade. Amém.